Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Os poderes, os mecanismos de domínio, os processos de emancipação social, bem como as relações de poder e a presença das mulheres na dinâmica do sistema democrático em Cabo Verde, são temas da tese de doutoramento da socióloga e professora universitária cabo-verdiana Eurídice Monteiro, agora da estampa. Entre os senhores das ilhas, as descontentes, identidade, classe e género na estruturação do campo político em Cabo Verde, editado pelas edições Unicv. Foi lançado no passado dia 12 de maio na praia e nele Monteiro analisa o fenómeno do poder político em Cabo Verde desde o tempo colonial aos dias de hoje. Nesta edição da rubrica Agenda Africana da Voz da América, Eurídice Monteiro explica o processo de luta política no arquipélago e como se desenvolve a dinâmica dos espaços políticos. Monteiro é docente da Universidade de Cabo Verde, foi laureado em 2007 com o Prémio Nacional dos Direitos Humanos e autora também de Mulheres, Democracia e Desafios Pró-Coloniais, uma análise da participação política das mulheres em Cabo Verde. Comecei por lhe perguntar o porquê de, entre os senhores das ilhas e as descontentes, identidade, classe e género na estruturação do campo político em Cabo Verde.
Utilizei o título Os Senhores das Ilhas, parafraseando um romance, uma ficção histórica de Maria Isabel Bareno, que tinha saído em 94. A ficção de Maria Isabel Bareno incidia sobre que é a figura de Manuel António Martins, então o romance dela tinha o título O Senhor das Ilhas. Achei interessante a narrativa dela. Então, quando fiz a minha tese de doutoramento, parafraseando o trabalho dela, optei por pluralizar essa questão dos senhores das ilhas, do Senhor das Ilhas e pluralizei, portanto, acabei por adotar essa expressão de os senhores das ilhas para analisar as relações de poder político, a construção do campo político, no decurso da história, portanto, desde o tempo colonial até a atualidade, as transformações no cenário político, a transformação dos sujeitos que ocupam o campo político, mas também, para além da análise dos poderes, também analisei os contrapoderes, portanto, os movimentos de resistência aos poderes instituídos.
Tem um destaque aí na questão da mulher. Pergunto-lhe, é um livro feminista, preferindo destacar o que falta para a afirmação da mulher no campo político, ou é um apontar de ganhos nesse percurso em Cabo Verde?
Eu fiz uma análise das transformações no campo político, incluindo, sobretudo a nível da análise das ideologias, a análise das instituições políticas e a análise dos atores políticos. Portanto, a análise não é apenas uma análise de género, digo que é uma análise feminista, sim, mas é uma análise que inclui não só a dimensão de género, como também a dimensão regional e ainda a questão das classes sociais, para ver como é que houve essa transformação do cenário político dos atores em luta no campo político. Eu pego em momentos vitais da história da nação e tento mostrar como é que houve essa estruturação do próprio campo político e o próprio tecido político cabo-verdiano. Nós sabemos que começamos a história de Cabo Verde com os grandes governadores que eram os tais homens brancos honrados. Houve toda a transformação sócio-histórica dessas representações, passamos a ter sujeitos mestiços a ocuparem cargos de representação do arquipélago, até chegarmos à independência nacional, em que os nacionais, portanto, passaram a desempenhar todos os cargos de alta representação política do arquipélago e tivemos durante 15 anos de Partido Único uma governação do comandante Pedro Pires só de homens, portanto 15 anos de Partido Único não tínhamos nenhuma mulher no governo. Durante a primeira legislatura, uma única mulher eleita, portanto na lista dos candidatos às eleições, primeiras eleições legislativas no Cabo Verde pós-independente. Portanto, houve toda essa transformação para chegarmos à abertura política e começarmos a ver as primeiras mulheres no governo. Depois tivemos um governo, recentemente um governo paritário. Hoje temos uma liderança feminina num dos maiores partidos políticos cabo-verdianos. Há toda essa transformação também a nível de género, mas também há a nível das regiões, a nível da dimensão regional, há uma transformação muito grande a nível da dimensão racista.
Como é que poderia, em breves momentos, fazermos uma curva das ideologias que perpassaram o país durante todo esse período?
Nós tivemos, durante todo o período de colonial, nós tivemos várias ideologias, mas de modo geral podemos utilizar de modo reducionista até a ideologia colonial para simbolizar todo o período colonial escravocrata. No período pós-independência, nós tivemos uma fase que pode ser chamada de socialismo africano, que era o regime de partido único, o regime autoritário de partido único, que vigorou em Cabo Verde de 75 a 90. Pós a abertura política, tivemos um momento de transformação liberal do país, com algum pendor ainda do regime de partido único, alguma matriz ainda de socialismo africano, que manteve no PICV durante a transição para a democracia. Portanto, após a abertura política, já começámos a ter ideologias rivais em contacto. O liberalismo abraçado pelo MPD, o socialismo africanizante do PICV, mas que ainda assim aquela dimensão socialista de esquerda hoje tem outros contornos. Portanto, nós temos ideologias rivais que ainda assim, para o cenário cabo-verdiano, sentem sempre a necessidade de adaptar ao território, à realidade cabo-verdiana, de maneira que é todo um conjunto de temáticas em termos das ideologias políticas, questões ainda por explorar a nível da competição política e eleitoral, que é a área que incide o meu trabalho com maior ênfase. Portanto, há todo um ambiente competitivo em termos eleitorais, excessivamente partidarizado. Há toda uma sociedade civil que, por vezes, é excessivamente instrumentalizada pelos partidos políticos. Portanto, há toda uma lógica institucionalista em Cabo Verde. As instituições políticas tentam cooptar não só os atores sociais, como as próprias instituições, porque há lógicas, há dinâmicas internas nas instituições políticas, dos atores políticos, que, sobretudo, buscam alargar o seu território, portanto, de implantação. Temos uma sociedade, uma comunidade política que ainda é dependente do sistema. Não só porque o próprio Estado é um Estado empregador. Uhum. Portanto, nós temos uma dependência direta do Estado, de maneira que muitas vezes as pessoas evitam o confronto, evitam a contestação em favor da tal política da barriga, que é a sobrevivência em pequenos territórios como o nosso.
São os tais laços combustíveis que existem, né?
Exatamente.
E agora, na sua tese, como funciona essa relação entre a afirmação da cidadania e, por outro lado, a afirmação do campo político?
Os partidos políticos e os seus atores, o que é que fazem? Tentam instrumentalizar a participação cívica, tentam instrumentalizar as associações cívicas, inclusive tentam instrumentalizar os atores sociais, de maneira que ainda é um bocadinho complexo falar da autonomização da sociedade civil enquanto uma arena de luta, porque no meio pequeno como o nosso, ainda as oportunidades concretas de realização da felicidade são escassas e as pessoas muitas vezes sabem que diretamente os partidos políticos são os principais canais de acesso a bens e recursos, inclusive de acesso à participação nas instâncias formais da participação política. Portanto, as pessoas muitas vezes acomodam-se a esse sistema de coisas, de maneira que ainda torna-se um pouco complexo falar da sociedade civil enquanto uma instância rival ao sistema político.
Em 30 segundos, por que as pessoas devem ler o seu livro?
É um livro escrito a partir de uma perspectiva académica, uma investigação académica, de maneira que eu faço não só uma análise sócio-histórica do poder, como também eu faço uma análise dos textos culturais, etnográficos e políticos, nomeadamente desde a geração da revista Claridade até aos dias de hoje, em que vivemos um movimento chamado de movimento de criolidade. É uma análise académica, é uma análise de uma nova geração de académicos. Portanto, eu sou uma geração que nasceu depois da independência, que não tem comprometimento político partidário, nem tem, por assim dizer, receio do que foi o nosso passado histórico. Uma geração que assume sem complexo o nosso passado histórico, não só o seu lado negativo, mas também toda a sua transformação, a sua mutação no tempo, de maneira que eu aconselho, sobretudo pela possibilidade de existir uma nova leitura do nosso processo histórico e político no meu próprio trabalho.
Foi assim a conversa com a professora cabo-verdiana Eurídice Monteiro, que acaba de publicar em livro a sua tese de doutoramento Entre os Senhores das Ilhas e os Descontentes, Identidade, Classe e Género na Estruturação do Campo Político em Cabo Verde. Para mais informações, visite o site da Voz da América, voaportugues.com. Sou Álvaro Lugero Andrade, termina aqui mais uma edição de Agenda Africana.